Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de LuboCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito mais. Agora, de LuboCast.
Salve, salve, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um podcast, Tio Hugo Cast, e finalmente eu sei para que serve a Jari Picon. E aí, Binder, como é que você tá? Tudo bom?
Tudo bem, Tio Hugo, tá vendo? Você duvidou da capacidade, até da seriedade da Jari Picon no jogo, e ela mostrou que, né, ela quis ver o que tá acontecendo, não teve medo de colocar o Arthur, que era o cara da casa. O menino chegou com tudo ali, né? E quis, falou, deixou claro agora há pouco que ela queria um paredão só de camarote. Então ela foi pra cima mesmo, ó. A guria chegou.
Como diria o Jimmy, filósofo do nosso Matanza, foi pé na porta e tapa na cara. Coisa linda,
tapa ali. Tapa na cara, vem só.
E isso também que tá com a gente, Carol. Oi, Carol, tudo bom? Como é que você tá?
Olá, tudo bom? Boa noite, meninos.
Bem-vinda, bem-vinda. E aí, gostou também do paredão feito?
Sim, eu gostei do jeito dela lá. É, tudo aquilo que a gente confabulou semana passada, tudo errado. Eu acho que foi muito aleatória aquela escolha dela lá naquela brincadeira das consequências, né? Então, não tinha nada muito a ver com o voto ali, pelo jeito. Né? Porque o Arthur nem tava participando de entre todas aquelas pessoas ali, ele não tava no meio, né? No fim das contas. E a gente pirando, assim.
Hoje a gente vai conversar sobre isso, paredão formado. É, dessa vez, um paredão só camarote.
Você está ouvindo Tio Hugo Cast.
Então vamos lá, cara, gostei da menina, viu? Ela pegou, ela virou o jogo de ponta cabeça com aquela, com a forma que ela indicou, porque ela falou assim, ó, já que o Arthur vai, temos certeza que o Arthur vai, então ele que vá sem chance de volta, porque indicação do líder não tem chance de volta, casa, se vira pra quem vocês vão achar, porque não, o cara ia tomar uns 10 votos ali fácil, a casa inteira tava nele, então essa foi a jogada dela que eu achei deliciosa de ver, cara. Vai ser sensacional.
Sim. Mas eu acho que eles vão ter uma surpresa, assim, se eles estão achando que ele sai, né? Porque eu acho que ele vai ser o menos votado dos três.
Você acha?
Eu acho que vai ficar entre o DG e a Nayara.
Eu não sei, é que eu tô com a sensação que eu tenho do... Vocês assistiram Harry Potter? Aquele detalhe, eu sou tio, eu sou velho, mas vocês devem notar aqui que, tipo, eu sou daqueles meio nerdão, né? Então, cara, eu assisti Harry Potter, eu li todos os livros do Harry Potter, blá, 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 e tudo, blá, tudo aquelas coisas desse universo. Existe um personagem no Harry Potter que chama um dementador. O que é um dementador? É uma pessoa que cuida de um presídio de Azkaban que tem lá específico no universo Harry Potter, e quando ele chega perto das pessoas, ele traz tristeza, ele como se colocasse a pessoa em uma depressão. Essa é a sensação quando um dementador chega perto de você. Eu vendo o Arthur no Big Brother, pra mim ele é um dementador, porque ele sempre tá com aquela cara, sabe assim, sabe o Ross do Friends? Ele sempre tá com aquele, é aquilo, pra mim, aquilo é o Arthur, sempre... Ah, sabe, ai, como eu sofro, ai, como eu sou coitado, todos vão votar em mim, eu já fiz muita cagada, tô aqui pra me redimir. Fala, cara, demonstre vida, sabe, faça alguma coisa. E então eu não consigo, sabe, não bate, não me desce aquele cara, não me desce mesmo. É, sei lá, eu não sei se é só pra mim isso daí. É, existe sites que comentam o Big Brother, vocês conhecem o Gino Indelicado?
Sim.
O Gino Indelicado defende ele, cara, sabe, eu não consigo. Eu não sei, pois nem aquela situação, não sei se você vai comigo. Como é que é com vocês? Vocês compram desse cara?
É que assim, não que compre, mas é pelo que eu tô percebendo justamente de comentários, assim, do que as pessoas estão achando dele lá, né? E todo mundo não, mas todos os lugares que eu andei vendo, o Arthur surpreendeu. O Arthur, estavam esperando ele querer, eu acho que pegar todas em cada festa da casa, não sei o quê, e deviam estar esperando que ele fosse um cara mais agitadão por causa de toda a história lá com a esposa. E no fim é um cara tranquilão, assim, deu algumas dentro, eu acho, ali dentro, ali do, no programa, em algumas conversas e tal. Passa uma impressão de ser um cara ok, assim, conviver, né?
É, eu tenho essa impressão que ele é muito down, sabe? Muito pra baixo. Não gosto de ver ele, sabe? É aquela situação. Não, quando ele aparece, eu falo assim, puta, eu vou entrar em depressão. Sabe? Não vai. E você, Binder? O que você acha desse cara?
Eu queria contar só um detalhe dessa jogada da Jade Picon, que a gente falou ali, né? Mas acho que é legal falar da questão seguinte: ainda ter jogado a bomba, né, pra casa, porque todo mundo ia. Esse lance dela ficar com o Blade, que ela ficava de um lado pro outro, fez com que ela pudesse saber que a galera toda ia no Arthur. Se ela não tivesse... Porque a gente tá aqui fora, sabe que todo mundo ia votar no Arthur. Uhum. Só que ela, por ter feito esse movimento inicial de ficar em grupo nenhum, ela sabia que a galera toda ia no Arthur. E outra coisa, quando ela jogou pra galera votar aleatoriamente na casa ali, ali que você vê quem tá de fato a fim de jogo, né? Porra, Eliezer ali, cara, se embolou inteiro pra votar, não sabia o que fazer, entendeu? O Scooby também, normal, né? Não sabe o que fazer. Então, ali abriu tudo. A gente viu quem não tá afim mesmo. E me chamou a atenção que quem a gente sempre criticou muito por ser planta e tá jogando realmente, que é a Jessi. Embora tenha votado lá dentro no confessionário, ela tá falando, não, eu quero participar disso. Talvez ela não consiga, mas ela tá tentando fazer alguma coisa, né?
Mas eu acho que esse embolo aí do que você falou do Eliezer e do Scooby, principalmente do Eliezer, foi por ser um voto aberto. Porque lá no confessionário é fácil falar. Ah, o meu indicado já tá no paredão, então eu não sei, eu vou votar em fulano. Ali, ele queria medir muito as palavras e se sentiu, deu a impressão de se sentir muito preso, assim, de não poder se expressar efetivamente como ele gostaria, para não pegar mal, sei lá. E o que ele fez, ele indicou a Maria, não foi? Com aquela, indicou não, ele votou com aquela desculpa que eu acho péssima do você não, porque você não vai, porque você não vai ser votado.
Não, ele não votou na Maria, ele votou. O Eliezer votou.
Na Maria?
Acho que não, a Maria é o que eles estão se pegando, né?
Ah, Maria, é verdade.
Ele vai começar a dormir no chão da sala.
Vai perder as noites.
É verdade, não, é verdade, é verdade. Não, tá certo.
Eu não lembro quem ele votou.
Não, eu viajei aqui. Mas. Não, mas o que eu queria dizer é que, assim, eles desempataram com dois votos cada um, né? O Douglas votou no Vini, teve um voto, mas assim. Mais um que desse essa desculpa esfarrapada, ele tava...
Ele já tinha subido.
Ele tava no desempate ali também.
Então... Uma coisa que eu fiquei assim, a hora que, da mesma forma que eu fiquei feliz com a jogada da Jade, e também por consequência isso daí foi até bom, mas isso daí mostra o quanto esse elenco é fraco. Como esse elenco não sabe... Cara, na boa, um mês de programa... Um mês não, mas a gente tá indo pra dia 17, a gente tá indo pra 20 dias de programa e vem com essa desculpinha. Ai, tô votando por afinidade, não deu tempo de conhecer, não tive uma troca com essa pessoa. Vá merda, que desculpa farrapada, sabe? Fia o dedo na ferida, fala de uma vez qual que é o problema, sabe? E o pessoal ali, nessa primeira fase do voto aberto, cara, o cara foi eleito. Quem subiu para o paredão subiu com dois votos, cara. Na boa, sabe? Isso daí é muito pouco. É muito pouco. Já tinha que ter mais. O pessoal tinha que parar com essa coisa de ai, tô votando aqui, vou votar nele porque ele não vai tomar voto. O DG deu essa desculpa, o Eliezer deu essa desculpa, o Vini deu essa desculpa, mas na verdade o Vini foi o famoso foda-se trocado não dói. Então ele votou de volta no cara pra empatar ali a situação. Mas chega, né, gente? Vamos colocar, vamos assumir a bucha aí das ações e vamos seguir em direito. Com relação ao que você comentou da Jessi, cara, e regra básica de roteiro. Você faz, você não fala. Então você quer mostrar alguma coisa, você vai lá e faz a coisa. Essa história de que, ah, eu quero jogar, agora eu vou ser jogador, não sei o que lá. Para, gente, vai lá e joga. Faz a coisa acontecer, faz a coisa mover. Não fica falando. Então, não me convence. Essa daí, ó, tchau. Dispensa, Bruna, Jesse, vambora.
É, mudei o conceito.
Você está ouvindo Tio Hugo Cast.
Mas então, a gente tem que puxar um tema importante aí, né? Vai ter uma casa de vidro aí, né? Então...
Cara, duas coisas com relação à casa de vidro. É, eu adoro a ideia, agora eu tô vendo isso como mais uma ação desesperada do Boninho.
Desesperada, sim.
Pra claro. Dar uma mexida na casa. Carol, você acompanhou o BBB 20?
Acompanhei bastante. Falei.
No BBB 20, a coisa pegou fogo depois da casa de vidro. Quando os caras entraram com as informações de fora, a Marcela tá certa. Foi ali que deu a virada no programa e o programa virou o que virou. Então, eu tenho a esperança aí de acenda o programa com essa casa de vidro, com o cara chegando assim, ó, Thiago, você é um bosta de um banana e ninguém vai com a tua cara, Scooby, você é um alucinado que não sabe o que é da vida e só quer diversão, também não tá bem.
E aquela, acho que a atitude da Manu também no quarto branco, aquilo lá deu uma movimentada também, não deu?
Deu, ela assumiu a consequência, né, de bater o...
Ela bateu o botão, né, e...
Exato.
E deu uma mexida ali, assim.
Isso daí foi com 15, 20 dias de programa.
Não, e também o BBB20 teve o fator pandemia aqui. A audiência aumentou por conta da pandemia, que a galera ficou em casa e mudou.
Mas o que acontece é o seguinte, Binder, a pandemia... Ela pegou forte, se eu não me engano, foi em março, né?
É, foi março, pra frente, bem depois, né?
Big Brother é janeiro. Então, a gente tá falando do Big Brother 20 ali. O Big Brother pegou fogo por conta dessa história da Casa de Vida, do Chernobyl e toda aquela história lá das meninas que se juntaram com outros caras, que foi todo o tema daquele Big Brother. A pandemia, ela serviu como um catalisador pro sucesso do programa. Que foi que depois o pessoal, ok, não pode sair de casa, vamos ficar vendo o Big Brother, que daí o negócio explodiu de vez, mas ele já tinha pegado fogo antes, foi uma coisa assim, então essa situação que aconteceu lá, é o que eu tô torcendo pra que aconteça agora, então vai chegar esse pessoal, na boa, então, essa casa de vidro é diferente da outra, você não vai escolher dois casais pra entrar, você vai falar se entra ou não entra. Cara, eu duvido que alguém não queira ver entrar a pessoa nova lá.
Porque entra, ou entra todo mundo ou não entra ninguém, alguma coisa assim, né?
Exato, é bem esse o formato dessa vez. Então vai ser...
São quantas pessoas?
É um casal de pipoca, que vai entrar na casa de vidro, e a votação vai, eles entram ou não. E só que o que eles têm de informação, eu acho que eles têm de informação a última semana eles não têm informação. Então eles vão ter informação tipo, dos 10 primeiros dias. O que já é mais que suficiente para saber que tem o pessoal ali do Abravalândia, já tinha definido o conceito de Abravalândia, já tinha. Esses conceitos já estavam postos e o pessoal já sabia o que estava sendo bem visto ou não. É, a treta do Arthur, isso daqui eu acho que eles já não vão ter essas informações. Porque eles já estão no processo de isolamento, né? Então, mas eu acho que já vai vir coisa boa ali, de informação boa pra gente, pra dar uma movimentada na casa.
Tomara, porque hoje eu joguei a toalha quando eu vi a notícia que Luana Piovani se rendeu e está torcendo por Pedro Scooby pra ele ganhar o programa, pelos filhos dela. Eu pensei, puta, até a Luana agora já tá no paz e amor, então acho que não tem mais jeito.
Vou falar por mim, pra surpresa de ninguém, Luana Piovani vai torcer pro Pedro Scooby pra ganhar no programa. Cara, pra mim isso é jogo de ganha-ganha, gente. Ela vai ganhar muito com isso, cara. Ela vai fazer publi falando disso. Nossa, ela vai ganhar muita grana. Ela vai ganhar muita grana.
Porque no começo, né, era aquele papo. Ah, eu nem assisto. Ela... Ah, estava dormindo quando o Tadeu mandou beijo pra mim. Minhas amigas me avisaram.
Cara, tá aí outra que não me engana, cara. Porra, sabe, essa daí é outra macaca véia, cara, que não...
Mas vocês não acham que... Eu não sei, eu sinto falta de um outro objeto nessa toda essa montagem desse Big Brother. Cara, o Big Fone não tocou ainda. Você acha que... Pra mim tinha que ter tocado já esse Big Fone também, pra dar uma agitada ali, sabe?
Cara, vamos ver. Eu acho que eles estão fazendo gatilhos pra chamar a atenção da audiência. Então, eu acho que agora o gatilho... não vai tocar o Big Fone essa semana, nem na próxima, duvido que aconteça, porque a atenção vai ser Casa de Vidro. Então eles não podem fazer Casa de Vidro e Big Fone na mesma semana, você tá queimando dois tiros no mesmo... Porque quer ou quer não, cara, a hora que... Eu lembro que quando anunciava, eles falavam assim, ó, vai tocar sábado à tarde. Cara, eu ficava em casa. Eu ficava em casa pra ver essa porcaria tocar, pra ver a reação na hora ali da pessoa, sabe? É. E eu acho que isso daí é um motivo pra eles não... Eles não vão queimar cartucho, eu acho que agora. Vai ter Big Fone, certeza que vai ter Big Fone. Eu tenho... Com a situação como tá oscilando, pra mim vai ter quarto branco garantido também. Só que eu acho que eles vão fazendo isso por etapas pra você... Pra hora que... Opa, começou a descer a audiência, dispara uma novidade.
E outra coisa que eu tenho que notar também, que eles fizeram... Eles criaram um botão, né, lá do desespero, lá da desistência, por conta do que aconteceu ano passado, né? Mas eu não sinto agora, em nenhum momento, né, desse grupo, alguém queira, vou cair fora. Porque... Cara, tá muito tranquilo. Eu fico vendo outros horários durante o dia e não dá aquela vontade do cara de sair, assim, porque não tá pesado o ambiente.
Não, tá acontecendo nada.
Entendeu? Isso que tá ruim, não tá pesado, cara, entendeu? Isso é tá errado.
Não acha
que tá errado isso aí? Não é possível.
Não pode ter conforto, cara. Se você tem conforto, cara, sei o quê, vou ficar 3 meses sentado aqui olhando pro alto e perde a graça. O que eu tô pegando raiva do Thiago foi na semana passada, agora não vou lembrar qual dia. Ele falou que ia fazer um voto de silêncio, porque precisava cuidar da saúde dele. E pra ele fazer cuidar da saúde, ele ia ficar 24 horas sem falar. Cara, vai cuidar da saúde, para de fumar, filho da puta, sabe? E não, vou ficar quieto.
Assim. Sai do programa, né?
Chupando o dedo. Raiva. Chupando o dedo lá, o dia inteiro chupando o dedo, cara.
Eu vi chupando o dedo hoje.
Você vê, e a outra, e daí ficou sentado contemplando o botão por não sei quanto tempo. Sabe, cara, ninguém tá... Ai, tadinho, ele está reflexivo. Não, cara, sabe? Só saia. Então, eu tô perdendo paciência com planta e com o pessoal que não traz, que não quer agregar com o programa. Então, cara, tô torcendo pra esse pessoal da Casa de Vidro entre e já comece a soltar bomba aí pra tudo que é lado, cara. A Jari Picon já foi fantástica aí nessa movimentação que ela teve. Cara, gostei muito do que ela fez ali. Então, essas coisas eu acho que vão movimentar ali. Vou começar a movimentar o jogo, vai começar a ficar bacana. Torço por isso.
Você está ouvindo o Tio Hugo Cast.
Mas quem mais que vocês acham que está se salvando ainda? Ainda a Jade Picon que fez.
Olha,
isso. Quem está se salvando aqui?
Jade Picon das Galáxias. Assim.
Boa.
Desculpa.
Não, boa, gostei.
É que foram risadas silenciosas, assim, daí eu fiquei meio.
Ué, silencioso.
Vocês ficaram impactados, né? Não, assim, eu não sei. Sinceramente, tirando ela, que talvez uma GS líder surpreenda num discurso. Não. Sei lá, de repente ela pode se empoderar tanto ali, sendo líder, que a gente veja alguma coisa nova. Mas pessoas que eu esperava tanto, assim, até a Alina também, tá todo mundo muito quieto, assim. Não sei, vai ter que chegar alguém. O Arthur agora, que poderia ter batido de frente com a Jade, ele foi com o seu jeito depressivo tirar satisfação com ela, né, e tudo, e... Parece que ficou tudo bem ali.
Tudo bem,
entre aspas, né? Entre aspas, porque eles dão uma, se abraçam, não sei o quê, aí chega na próxima semana, a gente já conversou, tá tudo bem, mas... E daí vai lá e volta da pessoa.
Você fez uma observação que é verdade, cara. A Lina apagou, cara. Sabe assim, a Lina e a Eslovênia foram duas assim que... Elas apagaram. Pega o começo do programa. A Eslovênia, começou a ficar com o Lucas, ela sumiu no programa. E a Lina, por incrível que pareça, é a hora que o Rodrigo saiu, cara. A hora que o Rodrigo saiu, acho que a Lina meio que murchou, porque ela viu que o que o Rodrigo tava cantando, a bola que ele tava cantando, era real, que era a questão do pessoal tramando, o pessoal articulando ali. É. Eu acho que ela não acreditou no primeiro momento, ela achou que isso era paranoia do Rodrigo, criticou o Rodrigo e falou que queria dar corda para ele se enforcar no jogo dele, mas a hora que ela viu que cravou, o que ele falou aconteceu, ela meio que, sabe, deu uma murchada ali, cara.
É, eu acho que a saída dele não foi, acho que não foi muito boa pro programa, não.
Não.
A saída do Rodrigo.
Não foi, principalmente considerando que tinha a Jessi, né? É aquele, tira uma geladeira, a Jessi, sabe?
Deixa o fogão. Não, mas uma coisa que eu tô achando que tá acontecendo e que tá me preocupando muito, eu vi em edições passadas, quando tinha votação, os caras ficavam putos quando alguém votava em você ou votava no outro, e o cara ia pra cima. Cara, eu não vejo isso.
Não tem sangue no olho, cara. Não tem sangue no olho, cara.
Não acontece nada.
Tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que fala assim, você precisa do spirit of the dog. Dentro de você, pra você querer o negócio. Esse pessoal não tem, assim, o espírito do cachorro aí pra ir pra cima pra fazer alguma
pra
coisa.
Cima, né?
E isso daí é fogo, cara. Se você não tem essa vontade, cara, daí parece ser, qualquer coisa tá bom.
A impressão que eu tenho é essa, porque edições passadas, eu lembro assim, o cara votou, o cara já olha torto, já vai pra cima. Cara, não tem nada. O cara vota, tá bom, então tá, tô votando em você, então vou votar no outro. E fica nisso.
Foi o discurso do DG, né? Ele falou assim, não quero saber quem votou em mim. Aquele detalhe, falar que não quero saber quem votou é uma coisa. Eu quero ver depois ali na madrugada o que vai aparecer lá. Assim, ele vai estar interrogando, cara, porque ele foi em cima da Jessi, né? Nessa de querendo saber quem ia votar em quem.
É.
Se você não quer saber, por que você fez essa pressão na menina lá esse dia pra trás?
O Vini ficou muito claro, assim, que ele ficou muito mal com aquele voto, né? E acho que com a desculpa também. É, ainda mais ele, né? Que é todo pra cima e tal, e piadista e não sei o quê. E ele se fechou ali. E eu lembro, assim, até uma coincidência eu comparar ele com o Gil agora, mas eu lembro que o Gil, assim, podia ter milhões de motivos. Ele não aceitava ser votado. E ele já fazia, ele já ficava nervoso, começava a bater o pezinho e a mãozinha, a cachorra.
É isso aí que tá faltando, entendeu?
E ali ele só se encolheu e engoliu o choro.
Não dá, cara.
E devolveu o voto e acho que isso não vai pra frente, sabe?
Pois é, eu vou dizer, não tem aquela coisa de vou pra cima agora, sabe?
Exato.
Você está ouvindo Tio Hugo Cast.
E uma que a gente não está quase comentando, né, de que também entrou no paredão, foi a Nayara. Mas a Nayara também já era a bola que a gente já comentou da outra vez, que ela foi indicada pela aquele joguinho, as quatro escolhas de consequência da líder, né? Que foi, no caso, distribuindo aqueles quatro bastões logo depois da vitória da prova da liderança. Então, paredão para essa semana, inteiro camarote. Nayara, Douglas e Arthur. Vamos ver o que vem pela frente. Eu, feeling, acho que saiu o Arthur, mas nada é garantido. Tem gente que pode não gostar do DG, tem gente que pode não gostar da Nayara, porque é uma mala sem calça ficar cantando daquele jeito 100% do tempo, cara. Meu Deus do céu, cara. Isso daí seria uma coisa que me tiraria do sério lá dentro, sabe? Simples. Só fique quieta. 10 minutos quieta é a única coisa que eu peço. E ela não fica. Então, sei, cara, isso é complicado.
É, seguindo essa toada, eu acho que, até já dizendo meu voto aí, eu acho que quem tá arriscado aí é o DG a sair, cara. Embora ele seja dos três ali que eu acho que poderia proporcionar um entretenimento melhor para nós, mas eu acho que ele acaba saindo porque a Nayara tem a torcida que vai querer que ela fique para poder... Essa mesma história que foi no outro paredão, e o Arthur tem essa força dessa Maria Cardi, que é a mulher dele. Então, acho que isso vai pesar, infelizmente, e vai acabar ficando ainda. Mas vai ser um paredão muito equilibrado, assim. Eu acho que não vai ter uma diferença muito grande, assim, uma pena, né? Como vimos ano passado, 99%, nunca mais.
Ah, não. Eu acho que DG sai.
Foda.
Não é o meu voto. Tenho o mesmo pensamento do Ângelo, apesar de que eu achei que eu fosse ver mais ele, assim, no jogo. Porque ele é um cara engraçado, não sei se vocês lembram dele no Esquenta, da Regina Casé. Ele tinha um personagem que era uma mulher. Eu não lembro se era um homossexual ou se ele fazia uma mulher. Não lembro disso. Mas era uma coisa engraçada, ele, Mumuzinho, não sei mais quem. E ele tinha... E fora, em outras vezes que eu vi ele por aí também, ele parecia ser um cara que ia ser, sei lá, de repente nas festas ia aparecer mais, ia zoar mais, e dentro da casa ia brincar mais, chamar mais atenção, assim.
Esse Paul tá devendo muito em festa, hein? Esse Paul tá devendo muito em festa. Não só tretas em festa, né?
Não tá tendo, as quase. Coisas... E essas coisinhas, pequenas coisas, que daí no reality acabam virando um super critério, né? Que são esses pontinhos de, pegou a Jessi aqui, um jeitinho de falar ali com alguém. Uhum. Então, acho, entre os três, assim, como eu tenho visto a reação das pessoas por blog, essas coisas, eu acho que ele que vai, assim.
Com relação... Bom, isso daí é uma possibilidade, né? São pontos negativos a ser visto que pode depor contra ele nessa votação. Agora, considerações sobre o Arthur Aguiar nessa semana que aconteceu. Não sei se vocês viram, lá teve aquela treta que o pessoal começou a zoar ele, começou a tirar sarro dele, e ele ficou todo dodói, ficou todo, estão tirando sarro de mim, não sei o que lá, isso aí não se faz. Cara... Putz, grilo, e é o tipo de pessoa que me dá raiva. Eu tenho raiva de todo mundo, né? Não sei se já notaram, né?
Então... Ele tá muito raivosinho.
Eu tô assim, eu sou o garoto, o senhor enxaqueca agora, né? Garoto não mais.
Eu tive uma cara na casa.
O que acontece ali foi o seguinte, cara. Eu acho que quando você sai pra brincar com uma pessoa, pra zoar uma pessoa, você zoa, você faz o que você quiser. Você dá aquela escrachada e você se divertiu. Vai ter volta. E a hora que tem volta, você tem que mata no peito, a galera se diverte e assim vai. Você cria intimidade com a pessoa, você sabe se dá pra brincar ou não dá, e a partir do momento que a brincadeira tem que ser nos dois sentidos. Eu tiro sarro de você hoje, você tira sarro de mim amanhã. E tá tudo bem. É sobre isso. E tá tudo bem.
E tá tudo bem.
Então, eu acho que essa... Eu era assim, eu fazia isso na faculdade, no trabalho, em tudo que é lugar, cara. Sempre tive essa facilidade de brincar, e quando brincarem comigo, tá tudo certo. Ele não tem isso, cara. Sabe assim, ó, ele vai lá e tira sarro do caboclo. A hora que ele vai tirar sarro dele, ele se faz de coitado. Cara, eu tenho uma raiva de pessoa desse jeito, cara, que você não faz ideia, sabe? Independente de ser só ele, isso daí na vida. Eu tenho problema com pessoas desse jeito. Então isso é um problema que eu tenho de ver esse Arthur.
Vou falar em brincadeira. O que você achou, tio? Você que entende equipamento eletrônico, da mulher quebrando a câmera lá, a janela,
cara,
a eslovênia.
Só a câmera, cara.
300 mil.
Eu fazia...
Mais de...
Eu já fiz projeto de locais para utilizar esses tipos de câmeras. Tá? E, cara, é caro. É caro. Cara, essas coisas, sabe? Não é um brinquedinho assim que você... é uma webcam de duzentão, troca ali, tá tudo certo. Não,
troca ali, vai.
Aquilo ali, cara, aquilo que você falou, 300 conto ali foi o valor estimado daquela câmera. 300 conto, se você for ver, é um quinto do prêmio. Eu tenho raiva de bêbado também, tá? Só pra avisar. A bêbada louca ali, que acha que aquilo ali é um pole dance, cara, e ficou ali se abraçando naquele treco. Porra, cara, era óbvio que ia dar problema. E o Thiago cantou a bola pra ela, né, cara? Porque foi na segunda vez que ela derrubou, não sei se vocês repararam. A primeira ela foi lá, o negócio balançou, mas ficou. Daí o Thiago chamou a atenção. Na segunda, veio abaixo. Então... É complicado. Aquele esporro que eles tomaram foi merecido, tá? Foi merecido
prejuízo
mesmo.
Prejuízo total. Uhum. Prejuízo total esse programa da edição até agora, né? Só prejuízo.
Tá, não tá indo bem, cara. Não tá indo bem ali, seja no entretenimento ou seja no material que eles estão perdendo lá dentro. Que isso, porra, 300 conto, cara. Porra, uhum. Dói no coração.
Será?
Você está ouvindo Tio Hugo Cast.
Será que essa casa de vidro tava a programação? Ou é...
Eu acho que...
Um artifício aí para tentar salvar.
Eu acho que a casa, sabe esse gerenciamento de risco? Quando você faz gerenciamento de risco, vai acontecer um problema. Se esse problema acontece, você já sabe o que você tem que fazer para arrumar esse problema. Você não vai descobrir com o problema acontecendo. Então, eu acho que assim, ó, se a audiência der problema, se acontecer tal e tal índices, coisas nesse sentido, dispara casa de vidro, dispara paredão falso, dispara quarto do pânico, quarto branco. Então, eu acho que ele plano já B, tem, né? O plano B, ele já tem todos esses planos definidos em função de como está a audiência ou qualquer que seja o critério que eles utilizam. Então, e daí cai naquela situação, ok, chegou no limite, chegou nesse índice aqui, disparou o gatilho, coloca casa de vidro, coloca quarto branco, coloca o que você quiser. Então isso vai de... em momentos. Então eu acho que sim, estava programado se acontecesse determinadas coisas. E como pelo jeito estava sendo visto e está acontecendo, coloca a gente de fora com informação extra, o circo pega fogo, cara.
Exatamente, vamos torcer para que seja mesmo, né? Que seja um... Colocar fogo no parquinho, como dizia o Thiago Leifert.
Pois é, a gente ouviu esse termo esse ano.
Sim.
Fogo no parquinho. Sim. Ah, mas assim, ano passado a gente ouvia muito mais, né?
Não, é que esse é o bordão do... Esse é o bordão
do Thiago,
o bordão,
né?
Do Thiago. E no primeiro programa, foi no primeiro ou no segundo programa, o Tadeu fez como uma homenagem. Ele falou assim, ó, vamos dar uma espiadinha para ver se tá pegando fogo no parquinho. Foi alguma coisa nessa linha, onde ele pegou o bordão do Pedro Bial, que era vamos dar uma espiadinha, com botar fogo no parquinho. Então ele usou como uma homenagem e não como uma fala dele rotineira. Né? Ele não desenvolveu ainda aí num bordão dele, né?
É, mas assim, não teve nem um termo substituto.
Não.
Porque não aconteceu, né?
Não. E eu acho que os dois termos saíram de forma espontânea. Eu acho que não foi criado nenhum dos dois termos. E tanto é que quando o Thiago falava, você via que era muito natural, cara. Era muito natural a hora que ele falava. Sim. Geralmente, depois do jogo da Discord, acabava o jogo, vamos lá ver o fogo no partido. Ele comemorava, ele era espectador do Big Brother, cara. Ele
era
espectador do Big Brother.
Então... Inclusive, o termo paredão foi criado dentro do Big Brother, né? No Big Brother 1.
Foi
os caras começaram a falar paredão, paredão, paredão.
Foi pelo baiano, como era um participante da Bahia
Adriano,
lá.
Adriano.
Foi o Adriano que inventou essa expressão. Foi o Adriano que inventou a expressão do paredão. Agora, muito mais legal, o que eu acho mais legal, pelo menos, é a expressão do Zulu. Volte e meia eu falo aqui, quando vai eliminar uma pessoa, ele falou assim, esterilizar. Ele falou assim, tem que esterilizar esse cara, e era pra eliminar alguém. Foi uma expressão do Zulu. Então tem várias expressões assim que surgiram nos Big Brothers e que eu vejo como são naturais. Tanto do Pedro Bial, vamos dar uma espiadinha, quanto do Thiago, eu acho que elas surgiram natural, de forma natural. Eu acho que com o tempo o Tadeu vai ter a expressão dele. Mas isso precisa de... Pra surgir naturalmente, cara, aí precisa de tempo.
Sim.
Não, é legal que ele tá narrando bem as provas, né? As provas ele tá narrando bem.
Voltou, né?
Tá legal.
Por falar em prova... Uma coisa que eu... Cara, na boa, essa prova de bate e volta, muda essa porcaria, né, cara? Porque, porra...
É igual, né?
A gente tá na... É a mesma fórmula, cara. É a mesma fórmula, assim. 12, 12, 12. Escolhe um, vai pro próximo. Escolhe um, vai pro próximo. Cara, legal porque você não tira chance. Até o último momento, todos têm chance. Muito legal isso. E essa dinâmica de jogo, eu acho bacana. Agora, mudem o jogo, mantém essa possibilidade de ter chance até o último momento, mas mude a mecânica do jogo, cara, não aguento mais, tá muito chato.
É desde o início, né? desde que eles começaram com a... Foi 2020? Ou antes?
Esse formato, acho que foi 2021, porque 2020 eliminava muito rápido uma pessoa, e a pessoa, tipo, acabou a chance dela ganhar a prova. E daí ficava...
Não, mas tinha bate-volta em 2020?
Ah, não, bate-volta tinha, bate-volta sempre teve, isso daí de 2020 pra cá sempre teve. Só que a dinâmica em 2020 era assim, chegava um momento que um perdia a chance, ficou total de recuperar, entendeu? Daí sempre ficava entre dois. No formato que tem hoje, o que é bacana é isso. Até o último segundo a pessoa vai ter chance. Mas os três vão ter chance. Mas é sempre a mesma coisa. E isso daí você fala assim, ai, cara, cansei. Esse formato já deu. Vamos criar outro, cara. Criem outro. Deve ter um game designer lá dentro que consegue pensar nisso.
Ah, com certeza.
Você está ouvindo o Tio Hugo Cast.
Bom, gente, então fechamos por aqui as nossas considerações desses paredões. Temos, mais uma vez, Nayara, Arthur e DG. Vamos ver o que vem pela frente, cara. Acho que sair num camarote é bacana, porque começa a manter o equilíbrio entre o número dos participantes de um lado e do outro dentro da casa. Então, acho que foi um paredão legal que vai acontecer. Ainda acho que é o Arthur, mas temos aí 2 dias para ver a votação, como que vai desenrolar. Ângelo, considerações finais sobre o dia de hoje.
Considerações finais que a gente vai ter essa expectativa pela casa de vidro e também ainda torcendo para que o pessoal ali dentro da casa comece a se mexer limpando os quartos, né, mais, porque tá muito poeirado. Você viu? Saiu um pó, assim, sobe um pó. Eles estavam limpando os quartos, aqueles tapetes, assim, horrível, cara, horrível. Então tem que dar uma limpada aqui no ar geral, pra ver se o povo se ocupa de fazer outra coisa, tá? Tá difícil.
Tempo eles têm, né? Vamos ver se eles só colocam em prática. Carol, mais uma vez, muito obrigado aqui. Já tá ficando rotineiro aqui com a gente, isso é muito bacana. Obrigado mesmo. E as suas considerações sobre o dia de hoje?
Então, tirando a tristeza, né, desse Big Brother, tá tão desanimado, mas sempre rende bons papos aqui, isso que interessa.
Vale, tá certo.
Pra nós também. E eu digo que eu ganhei uma nova candidata a vencer esse programa.
Jade.
Jade Picon das Galáxias.
Isso aí, Jade Picon das Galáxias.
Gostei da menina, ela me convenceu hoje.
Isso aí, cara. Foi ela que deu uma... Ela que deu uma agitada na semana aí, foi essa guria. Fantástico. Isso daí já valeu a participação dela. Mais uma vez, muito obrigado a todos e nos vemos na terça com o eliminado. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast. Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo Cast.